Programa UEMP de rádio.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Cabiúna, onde eu, Vinícius e meus amigos acadêmicos, aluno do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, orientados pelo professor Valdir Lopes, estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, que é a adubação verde. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Clara, sou de Cândido Mota, estado de São Paulo, e atualmente estou cursando o quarto ano de Agronomia.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou João Pedro, sou de Assis, estado de São Paulo, e estou cursando o quarto ano de Agronomia da UEMP.
Como eu já disse, eu sou o Vinícius Ferraz, também sou de Assis, do estado de São Paulo, e assim como meus colegas, estou no quarto ano do curso de Agronomia. Para começar, Ana Clara, você pode explicar para a gente o que é adubação verde?
Claro, Vinícius. A adubação verde é uma técnica agrícola que promove a reciclagem de nutrientes do solo. Basicamente, utilizamos leguminosas ou gramíneas para tornar o solo mais fértil. Essa técnica é crucial para recuperar os solos degradados, melhorar os solos pobres e conservar os que já estão altamente produtivos.
Exatamente, Ana Clara. E é interessante notar que cada tipo de planta usada na adubação verde, seja leguminosa ou gramínea, tem suas próprias características, que são interessantes em relação ao solo. Isso significa que a escolha da planta vai depender da época de semeadura, tipo de solo que vai ser trabalhado e o objetivo do produtor.
Muito bem, pessoal. Agora vamos falar sobre como a adubação verde pode melhorar os fatores físicos do solo. Ana Clara, você pode nos contar um pouco mais sobre isso?
Com certeza. Uma das principais vantagens é a cobertura de solo. Após o fim do ciclo da cultura usada na adubação verde, a palhada permanece sobre a superfície do solo, prevenindo o surgimento de plantas daninhas e, consequentemente, a necessidade do uso de herbicidas para o controle dessas plantas indesejáveis. Então, a adubação verde, se for bem planejada e se tiver um manejo adequado, ela pode trazer benefícios além do aspecto em relação à cultura, mas também benefícios econômicos ao produtor. Se há incidência menor de plantas daninhas e menor uso de herbicidas, consequentemente, o produtor terá menor custo com produtos químicos para controle dessas plantas. Além disso, a adubação verde pode aumentar a porosidade do solo. Isso porque as espécies têm sistemas radiculares que são diferentes entre si. Então, uma espécie possui um sistema radicular que tem maior alcance e profundidade. Outras são mais agressivas. Isso vai variar de cada espécie. Mas, depois que ocorre a decomposição dessas raízes, acabam criando esses poros que facilitam a penetração de fertilizantes e água.
E não podemos esquecer que a palhada também ajuda a diminuir a variação de temperatura do solo entre dia e noite, mantendo-o mais estável.
Excelente. E quanto às melhorias biológicas, João Pedro?
A adubação verde favorece a atividade em micro-organismos que decompõem a matéria orgânica, por meio da mineralização do material orgânico oriundo das plantas utilizadas como adubação verde. Esse processo depende de micro-organismos do solo. Ocorre a disponibilização dos nutrientes presentes na composição da palhada, para as culturas de interesse econômico. Além disso, a adubação verde promove o desenvolvimento de micorrizas, que são fungos benéficos para as raízes das plantas e assim proporcionam um desenvolvimento do sistema radicular e possibilitando o aumento da capacidade de absorção de água e nutrientes pelas raízes. O controle de plantas infestantes também entra nesse aspecto biológico novamente. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Ana?
Sim, João. Para começar, é importante falar que antigamente utilizava muito os períodos de pousio, onde a área ficava de 45 a 60 dias sem nada cultivado, com o solo totalmente exposto ao clima. Isso, consequentemente, aumenta muito a incidência de plantas daninhas, pois esse longo período de pousio permite que as plantas daninhas completem seu ciclo e produzam sementes, aumentando o seu banco de sementes de plantas daninhas, que dificulta muito o controle. Sendo assim, o indicado é que o pousio seja evitado e que, quando fazer a colheita da cultura principal, tentar fazer o mais rápido possível a semeadura da cultura que será utilizada como adubação verde.
Interessante. Outro ponto importante, pessoal, é que é possível controlar a população dos nematóides. Por exemplo, a crotalária não é uma boa hospedeira de nematóide, então os nematóides acabam não conseguindo se reproduzir, e ao longo do tempo é possível diminuir sua população no solo. Bom, Vamos agora falar sobre as melhorias químicas. João, como a adubação verde contribui nessa área?
Ela incorpora o nitrogênio da atmosfera no solo. Isso é possível através de leguminosas, porque existem espécies que são fixadoras de nitrogênio, como amendoim forrageiro, ervilhaça e mucuna. Então, por exemplo, quando vai fazer a semeadura de milho, é interessante que anteriormente tenha realizado o cultivo de alguma dessas leguminosas, como adubação verde. Assim, você pode ter muitos benefícios, porque essa espécie anterior já fixou muito nitrogênio no solo, beneficiando, por exemplo, o milho como cultura seguinte. Além disso, a adubação verde pode aumentar a disponibilidade de macro e micronutrientes, a capacidade de troca catiônica, CTC do solo, e complexa o alumínio trocável, que é um elemento tóxico para a planta. Então, quanto menor for sua quantidade no solo, melhor o desenvolvimento da cultura.
E outro ponto importante é a recuperação de nutrientes lixiviados em profundidade. Por exemplo, o potássio e enxofre têm alta capacidade de lixiviar em perfil. Porém, existem espécies que são utilizadas na adubação verde que possuem sistema radicular profundo, como a braquiária. Essa espécie tem uma profundidade de raiz muito grande, cerca de 60 a 80 centímetros em profundidade. Com isso, essas raízes conseguem absorver os nutrientes que estão em profundidade e trazer para a superfície. E quando termina o ciclo da braquiária, seu material se decompõe no solo, onde esses nutrientes vão estar disponíveis para as plantas. E outro ponto importante é que cada espécie possui capacidades diferentes em absorver determinados nutrientes do solo. Então uma consegue absorver mais boro, outra mais potássio ou cálcio e assim por diante. Isso vai variar de acordo com o interesse do agricultor, com que cultura ele irá trabalhar nessa área.
Ótimo! Agora vamos falar sobre a implementação dessa prática. João Pedro, como seria um exemplo prático de implementação de adubação verde?
Vamos lá, um exemplo de maneira prática. Sabemos que hoje a cultura de verão de maior interesse econômico é a soja, pois ela traz mais rendimento e lucratividade para o produtor. Então, por exemplo, fazendo o cultivo de soja e depois na sucessão o cultivo de milho ou milheto, só uma observação, pessoal. Vale ressaltar, no exemplo do milheto, que ele é muito utilizado no centro-oeste, porque é uma cultura com baixa necessidade hídrica. Então, mesmo com pouca chuva, ele consegue produzir bem, tanto para forragem ou para cobertura do solo. Mas para a nossa região, o comum é quando realiza a colheita de soja, que tem um ciclo de 110 dias aproximadamente, entra com o milho safrinha, que vai ter um ciclo de mais ou menos 150 dias, e tem como finalidade a produção de grãos ou silagem. E ainda assim, teria um período sobrando para fazer uma adubação de ervilhaça com aveia, onde a ervilhaça fixa o nitrogênio e a aveia tem uma boa cobertura do solo. Ela cobre bem o solo e assim traz vários benefícios, dos quais foram citados durante nossa conversa.
Isso mesmo, João. E já que você citou sobre o exemplo da ervilhaca, que é uma leguminosa, e o exemplo também da aveia, vamos falar um pouquinho sobre essas espécies de plantas mais utilizadas na adubação verde. Já voltando na leguminosa, ela tem um grande potencial em fixar nitrogênio, porém, tem uma capacidade menor em cobertura. Em poucos dias, sua palhada já se decompõe. Essa é uma característica das leguminosas, como por exemplo a ervilhaca. Já o sorgo tem mais palhada, cobre melhor o solo, mas ele não fixa o nitrogênio, e sim recicla o nitrogênio nas camadas mais profundas. Tira o potássio e enxofre das camadas mais profundas também e traz para a superfície, disponibilizando esses nutrientes para as plantas. Outro exemplo é o feijão guandu, que é um fixador de nitrogênio.
Outro ponto importante é que se tem utilizado muito o consórcio de mais de uma espécie de adubação verde, justamente para fazer com que esse solo seja mais produtivo e que combine cada elemento positivo de cada espécie. Por exemplo, em cultivo em consórcio de adubação verde, utilizado aveia, mais nabo, mais ervilhaca, mais centeio. A aveia cobre bem o solo, tem uma grande capacidade de cobertura. Já o nabo forrageiro tem um sistema radicular agressivo, que ajuda na descompactação do solo. A ervilhaca fixa o nitrogênio e o centeio cobre bem o solo também. Porém, tem um ciclo um pouco mais extenso e tem uma produção de massa verde por um período maior em relação à aveia. Então essa é a intenção de misturar aveia e centeio, com o objetivo de continuar com o acúmulo de massa verde no ciclo de inverno. Então cada uma dessas plantas tem suas vantagens específicas, como cobertura do solo, descompactação, fixação de nitrogênio, entre outras. Isso tem aumentado ainda mais o potencial dessa técnica e atraindo mais pesquisadores para o desenvolvimento de novos trabalhos.
Muito interessante, Vinícius. E sobre a sustentabilidade, João Pedro?
Como foi abordado durante toda a nossa conversa, os adubos verdes são grandes aliados das práticas sustentáveis. Isso porque, além do melhoramento do solo, são capazes de garantir a biodiversidade, especialmente quando há mistura de culturas para adubação, por promover a recuperação, reciclagem e proteção da fertilidade do solo. A adubação verde pode ser uma alternativa consideravelmente rentável nas safras. Esse método é considerado sustentável, pois ajuda a controlar nematóides e doenças, reduzindo o uso de agroquímicos e adubos químicos, que podem ser mais caros e reduzir a qualidade do solo ao longo dos anos.
Contudo, é importante estar ciente das desvantagens, como a ocupação da área, então quem investe na adubação verde deve estar ciente que há um tempo necessário para a obtenção dos benefícios. Portanto, a área não receberá nenhuma cultura de interesse econômico durante esse período. Outro ponto é sobre os custos de implementação e a compra do insumo, que na maioria das vezes não são considerados altos, porém dependendo do terreno e das perspectivas de cada produtor, podem ser grandes. Além disso, contratação de um especialista pode ser necessária. Entretanto, trata-se de um sistema vantajoso que trará muitos benefícios a longo prazo.
Isso mesmo, Vinícius. Temos que ter em mão todas as perspectivas, mas podemos afirmar que essa prática conservacionista traz inúmeros benefícios ao solo e às culturas subsequentes.
Além de melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo, ajuda no manejo de praga, doença e plantas invasoras, além de reduzir os custos de produção.
Muito obrigado, Ana Clara e João Pedro, por essas informações valiosas. Por fim, agradecemos à Rádio Cabiúna por dar essa oportunidade para os graduandos da UEMP. Agradecemos também ao professor Valdir e ao professor Gustavo Dag, que nos orientou para executar esse trabalho. E obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar. Até a próxima.
Obrigado a todos. Até a próxima.
Obrigado, pessoal.
Programa UEMP de Rádio.